Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla! Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim! A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Com certeza. E não, eu estava observando o tempo, né? A gente curava aberto, a gente começa o jornal, de repente o tempo vai fechando. Tô achando que vem chuva por aí, a gente vai conferir. Para trazer aqui informações. Mas o seu, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Natura Ilhéus, onde você encontra descontos de até 70%. Corre na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, teremos sim sorteio de brinde Natura Ilhéus, tá? Amanhã, quinta e sexta-feira. Porque senão daqui a pouco começa a mandar mensagem, né? Mix Mateus e Léos, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de quê? Do quadro Saúde em Pauta. É, então fique ligadinho, daqui a pouquinho eu apresento para vocês a nossa entrevistada, tá? E qual será o assunto aqui em pauta no Jornal do Meio Dia hoje no quadro Saúde em Pauta. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Ai, ai,
eu gosto
assim. Eu tô focando aqui no ar, porque a gente falou nada demais, falando da novela das nove, que Carla tá de
não,
onça.
Não,
Carla
você
tá
me de chamou de onça hoje. No ar, pegou aqui, viu?
Mas eu vou aproveitar e explicar, Carla tá de onça hoje.
Isso,
tá
isso.
Tá uma oncinha ela, ó. É porque essas câmeras não estão liberadas isso. Ainda, mas se tivesse, eu ia pedir pra vocês conferirem. Mas ela tá de oncinha.
Vai ter que soltar foto, viu, pro povo entender, porque já me tô pintando uma onça
assim,
lá.
A gente vai tirar foto com a entrevistada, eu vou postar, vou soltar assim. Ó, confiram no meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. Carla hoje de oncinha.
Eu gosto que ela escolheu a mesma paleta que a minha, viu? Eu mais discreta.
Ô, Rios, você quer conferir Carla de oncinha também? Manda um abraço pra Rios, esse grande jornalista.
Ai, beijo, Rios.
Dando audiência a gente hoje. Ele tá caindo na risada aqui.
Ai, ai.
Um abraço do seu Dr. Rios. A gente se fala, viu? Um beijo pra você. Ô, Carla, vamos levar a sério aqui o nosso Jornal do Meio Dia. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Já foi.
É,
já vamos foi? Direto, vamos.
Então, bora. Vamos direto para o jornal vamos. Correio da Bahia, isso. Direto de Salvador, que informa. Auditoria diz ver erro grosseiro de Rui Costa no caso dos respiradores. Essa matéria aqui do Correio da Bahia a gente vai divulgar ainda hoje para vocês.
Tribuna da Bahia, Salvador. Bahia está entre os maiores produtores de grãos do país.
É verdade. Inclusive, né, a soja aqui no Brasil, na Bahia é bastante plantado, tá? E cada vez mais... A Bahia, né, se destacando aí na produção de soja. Ali, principalmente na região oeste da Bahia. Jornal Dia Teresina. Analfabetismo recua no Piauí e atinge menor nível em 10 anos.
Diário de Pernambuco, Recife, produtores do estado celebram o aumento do etanol à gasolina.
Ei, porém, engenheiros mecânicos, né, especialistas aí que entendem bem de automóvel, disse que não é bom esse aumento de 30% do etanol na gasolina, não é bom para as peças do veículo, enfim, é um negócio complicado, né? Pelo menos é o que eu vi na fala deles. Então eu não vou aqui entrar nessa seara, né? Mas vamos para frente. Jornal Folha de Pernambuco, Recife, governo aprova aumento do etanol na gasolina.
Jornal do Comércio, Recife, Estados Unidos decidem hoje se aplicam tarifaços sobre o Brasil.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe alcança a marca de 1 milhão de novas carteiras de identidade.
Diário do Nordeste, Fortaleza, exportações do Ceará aos Estados Unidos encolhem 7,8%.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Comunidades reféns do crime. Mais de 20 presos em cerco ao Comando Vermelho na Cidade de Deus e Sapé.
O Globo Rio, impacto de 27 bilhões. Congresso aprova pauta bomba de aposentadoria especial na saúde.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, empréstimo para o BRB, será liberado até o fim de julho.
Zero Hora, Porto Alegre, combustível. Governo aprova aumento de etanol na gasolina para 32% diante da tensão no mercado global.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, mais denúncia contra diarista que assumiu ter matado idosos. Meu Deus, que terror, viu?
Jornal Tempo, BH, mudança. Gasolina com 32% de etanol vai começar a valer em 1º de agosto.
Folha de São Paulo, Senado aprova PEC dos agentes de saúde com custo de 2 bilhões e meio de reais ao ano.
O Estado de São Paulo, aposentadoria de profissionais da saúde. Senado aprova pauta bomba de 28 bilhões. Governo deve ir ao STF.
Diário de São Paulo, Caiado sobre Flávio. Liderança você não herda, liderança você cria.
A Tribuna Vitória, apreensões pela Receita e Polícia Federal já superam as de cigarro ilegal.
Então dispara, né, o contrabando de canetas também para perder peso. Rapaz, a Polícia Federal, a Receita Federal tem feito muitas apreensões, né, de canetas emagrecedoras, né? Vamos falar logo aqui na realidade, o famoso Monjaro, né? Ah, na verdade é a tiserpatida, que é a substância, principalmente a substância tiserpatida, aquelas que vem assim na caixinha, a Polícia Federal e a Receita têm apreendido muito. Semana passada a gente divulgou as apreensões que ocorreram aqui na Bahia, né, ali na região de Vitória da Conquista. E aí, essas apreensões, né, o contrabando dessas canetas emagrecedoras já está superando as de cigarro. Nossa, que coisa, hein? Folha de Londrina, Paraná. Brasileiros gastaram quase 900 milhões em bets na Copa. Chocada, gente. 900 milhões de reais. É muito dinheiro, Carla.
Muito dinheiro. O Popular Goiânia, TCM, tende a liberar contrato com empresa para gerir...
IMAs. É uma instituição lá em Goiânia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ai, minha gente, como é que é? Tá chegando mais mensagem aqui. Não sou eu que tô de oncinha, não, é Carla.
Que isso?
Deixa eu postar a foto no Instagram, viu? Aí você vai ver. Vou mandar um beijo pra doutora Camila Carvalho, essa grande advogada e grande corretora de imóveis. Um beijo, minha linda. Vou mandar um abraço também aqui para o Instagram Leus Amado e Leus. Já tá ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Galera do Instagram Leus Amada e Leus. Obrigada pela audiência. Um abraço. Olha, 12 horas e 23 minutos, vamos seguindo aqui com a informação. Noticiário Regional, a gente sempre inicia com uma notícia aqui de Ilhéus, né? Ilhéus em destaque. A gente tem uma nota aqui oficial importante para divulgar para vocês, tá? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, esclarece que não é verdadeira a informação de que a Unidade de Saúde da Família, Ilhéus 2, disponibiliza de forma rotineira apenas 5 vagas para atendimento odontológico. A situação registrada na última segunda-feira, agora dia 13, foi pontual e atípica, decorrente de circunstâncias excepcionais. Na ocasião, houve um desfalque na equipe, o que reduziu temporariamente a oferta de atendimentos programados para aquela semana. A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que, mesmo durante esse período excepcional, os casos de urgência odontológica não foram desassistidos. Os pacientes puderam ser acolhidos pelas unidades de saúde mais próximas, como Nossa Senhora da Vitória, Nelson Costa e o Hernani Sá, mais conhecido como Urbis, que atualmente realiza seus atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, tá? Centro de Especialidades Odontológicas Napoleão Marques, garantindo aí a continuidade da assistência. Nas próximas semanas, a oferta de atendimentos na Unidade de Saúde do Ilhéus 2 será totalmente normalizada, com a retomada do fluxo habitual de vagas para a população. Então, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus reafirma o compromisso com a assistência odontológica no município e permanece à disposição para a população para prestar os esclarecimentos necessários. Assina a nota, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Ilhéus, de 14 de julho, tá? Nota de ontem à tarde. Então tá aí, a Prefeitura, né? Secretaria Municipal de Saúde explicando esta questão. Bem, 12 horas e 25 minutinhos, vamos aqui seguir aqui com informações. Olha, moradores de Ilhéus e Itabuna terão acesso a serviços gratuitos do Tribunal de Justiça da Bahia, preste atenção. No período de 22 a 24 de julho, tá? Moradores de Ilhéus e Itabuna terão acesso a atividades culturais, serviços na área de saúde e orientação jurídica ofertada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, e parceiros por meio do projeto Justiça em Território, Presença que Transforma. Serão disponibilizados gratuitamente exames oftalmológicos e emissão de carteira de identidade nacional, que é o SIM, via Feira de Serviços Território de Direitos. Olha que interessante. Então, presta atenção, tá? Em Ilhéus, a feira será realizada no dia 22, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, no Fórum Epaminondas Bebert de Castro, que fica na Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Atlântico. Portanto, na zona sul de Ilhéus, tá? Naquela avenida principal ali na BA-001. Já em Itabuna, a ação ocorrerá no dia 23 de julho, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, no Fórum da Justiça Comum, que fica no loteamento Nossa Senhora das Graças, na região do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O atendimento é gratuito e por ordem de chegada, conforme a disponibilidade para cada serviço. Em Ilhéus, a programação inclui a Caravana da Mulher, né, que é uma ação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que tem à frente a vice-prefeita Vanessa Gedeon. E aí, essa programação com a Caravana da Mulher vai disponibilizar serviços voltados à saúde feminina, vacinação e testagem rápida para ISTs, HIV e hepatites. Em Itabuna, a população também contará com aferição de pressão arterial, glicemia capilar, orientação nutricional, vacinação e testagem rápida, né, Carla?
Exatamente. Durante a feira, moradores de Itabuna, Ilhéus e municípios poderão obter carteira de identidade nacional, certidões de nascimento e casamento e certidões civis e criminais de primeiro e segundo graus. A ação conta com a parceria com a Prefeitura de Itabuna e Ilhéus.
Pois é, então, lembrando que vai ocorrer em Itabuna e Ilhéus, mas municípios vizinhos podem participar, tá? As pessoas de municípios vizinhos podem vir tirar a carteira de identidade, tá? Que é assim, e tem um monte de gente precisando tirar essa carteira, já aproveita essa disponibilidade.
para poder tirar já essa SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Então, a feira oferta ainda orientação sobre adoção, acolhimento institucional e familiar, apadrinhamento afetivo e sistema socioeducativo, orientação jurídica e consulta processual, orientação sobre precatórios em curso e atendimento a partes e advogados, atendimento ao público, esclarecimento de dúvidas e recebimento de manifestações, orientação sobre os serviços do Centro de Apoio às Vítimas de Violência, que é o CEAV, exame de DNA para reconhecimento de paternidade. Então, essa é uma oportunidade aí para você que está precisando da entrada para fazer um exame de DNA, né? Precisa tirar a SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Então, aproveita essa oportunidade aí para participar. Então, quero mandar um abraço aí para toda a equipe da Caravana da Mulher, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, da Prefeitura de Ilhéus, que vai participar ativamente aí dessa ação, né, que é uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, né, com parceiros, por meio do projeto Justiça em Território, Presença que Transforma. Então, parabéns a todos aí do Tribunal de Justiça da Bahia. Só repetindo, então, moradores de Ilhéus e Itabuna terão acesso a serviços gratuitos nessa ação do TJ Bahia nos dias 22 e de 22 a 24. Ilhéus, dia 22, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, lá no próprio fórum, tá? Na Zona Sul. Em Itabuna, dia 23, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, no Fórum da Justiça Comum, lá no loteamento Nossa Senhora das Graças, ali próximo ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, hospital de base, ok? Então, aproveita para participar. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos sim o quadro Saúde em Pauta com a Gabriele Fonseca, ela que é enfermeira. Daqui a pouco, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, você em evolução e Mix Mateus Ilhéus. Bem, 12 horas e 37, para você que ligou o rádio agora, a partir de agora nós vamos de quadro Saúde em Pauta. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio-Dia. Pois é, e hoje o Saúde em Pauta recebe a Gabriele Fonseca, enfermeira especialista em dermatologia com ênfase em feridas e mestre em saúde e ambiente. O assunto hoje, em pauta aqui, inverno e cicatrização. Por que o frio faz algumas feridas demorarem mais para fechar? Quem vai explicar isso para a gente é a Gabriele Fonseca. Boa tarde, Gabriele, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla e os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Que bacana. Pois é, com a chegada do inverno, é comum que a pele fique mais ressecada devido às temperaturas mais baixas. O frio também interfere no funcionalismo, no funcionamento, né, natural aí do organismo e por isso pode retardar a cicatrização. Nesses períodos, o sangue é direcionado para proteger os órgãos mais importantes e acaba chegando menos à pele. E aí o sangue é quem leva oxigênio, nutrientes e as células que fazem a cicatrização acontecer. Então, além da demora em cicatrizar a ferida, também pode piorar devido aos riscos de infecção. Por isso, é importante tomar uma série de cuidados em dias mais frios e se atentar aos mitos que, em vez de ajudar, podem prejudicar as feridas. Então, a entrevista com a Gabriele Fonseca tem o objetivo de orientar a população sobre os cuidados preventivos, os erros mais comuns e os sinais que indicam a necessidade de procurar atendimento médico. E aí a gente já pergunta, Gabriele, o que o frio faz com o nosso corpo?
Vamos pensar numa construção. Nós precisamos de vários materiais para subir uma casa. Tijolo, cimento, areia. Esses materiais em conjunto, eles são importantes para que a gente suba essa parede, né? Ou faça essa fundação. E aí a gente precisa pensar na cicatrização, o que tem essa relação? E o frio?
Uhum.
Quando chega o inverno, né, as temperaturas baixas, que não é muito nossa realidade, mas acontece, né, em algumas localidades aqui na Bahia.
Mas é que
Bahia,
já percebi que às vezes tem dia que...
Mais frios, né?
Aí dá uma ressecada, por exemplo, nos lábios, né? A gente percebe a pele um pouquinho mais ressecada.
Mais
também.
Seca, né? E aí isso, você traz um ponto importante. O que é que vai acontecer? Nesse momento, a gente vai chamar o que a gente chama de vasoconstricção. E o que é isso? A gente vai fazer esses vasos sanguíneos periféricos, né, da pele, das mãos, dos pés, eles vão diminuir o fluxo de oxigênio. Uhum. Diminuir o fluxo de sangue e, consequentemente, diminuir o fluxo de oxigênio. E aí vai acontecer o quê? Que você acabou de falar pra gente. Essa pele mais ressecada, né? Uma pele mais descamativa. E aí isso pode interferir na cicatrização de que forma? Se chega menos sangue, chega menos nutrientes.
Uhum.
Se chegam menos nutrientes, isso vai interferir, que a gente chama da fisiologia da cicatrização. Então não chega oxigênio, não chega proteína, não chega o que a gente precisa no nosso corpo para que essa ferida cicatrize.
Entendi.
Além disso, quando a gente pensa em lesão, em ferida, a gente pensa em tratar essa ferida do leito, mas a gente pensa nessa pele ao redor também, Kátia. E aí é o sinal de alerta que você traz pra gente. A gente sente o lábio mais ressecado, essa pele também resseca mais e ela precisa ser cuidada.
Então, por que o frio interfere na cicatrização?
Porque o frio faz esse processo, né? Diminui o fluxo de sangue, o sangue vai ser direcionado para os órgãos-alvos na pele.
Sim.
E aí, o que acontece? Se eu tenho menos sangue, eu tenho menos nutrientes. Se eu tenho menos nutrientes, retarda e demora mais essa ferida de cicatrizar. E pode até ajudar, em algum momento, a aumentar o risco de infecção dessa ferida.
E aí, explica melhor essa questão da falta de sangue, que atrapalha tanto, assim.
Esse sangue, o que acontece? O vaso diminui, ele estreita, porque o sangue ele vai para órgãos-alvos. Se esse vaso de sangue lá na periferia, na pele, ele diminui, vai diminuir levar oxigênio, levar nutrição para essa ferida. Então, essa ferida ela vai ficar mais descamativa, mais ressecada, e isso vai interferir na cicatrização, porque a ferida não pode ser seca, ela tem que ter uma umidade controlada.
Tá vendo aí? E além de demorar mais para fechar, a ferida ela pode piorar, né?
Pode sim. E aí o que acontece? O nosso sangue é rico em diversos fatores importantes, né?
Sim.
Falei aqui para vocês do oxigênio, da proteína. Se eu tenho uma diminuição do fluxo de sangue direcionado para aquela ferida, ocasionalmente também eu vou ter uma diminuição de células de defesa, por exemplo. Então, minha ferida ela tem um risco maior de infeccionar, de demorar para cicatrizar, tá? Então, por isso que o frio, ele causa esse fator, porque é fisiológico, nosso corpo precisa de proteção. Então, ele entende o seguinte, ó, eu preciso manter meu cérebro funcionando, meu coração, meu rim, então eu vou diminuir o fluxo de sangue daqueles lugares e vou aumentar para os meus órgãos-alvos. Então, isso pode sim interferir na cicatrização por essas questões.
Interessante, viu? Essa explicação da Gabriele. Agora, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode mandar, tá? Para o WhatsApp 988291029. Agora, pergunta escrita. A gente sempre dá aquela dica, faz um áudio claro, direto e objetivo, falando devagar. Aí você transcreve, porque aí no WhatsApp tem opção, transcreve o áudio e joga aí no WhatsApp pra gente a pergunta escrita, tá? E aí, vamos fazer, sim, essa pergunta aqui pra Gabriele, tá? A Carla já está de olho lá, né, Carla? Não chegou nenhuma mensagem, nenhuma pergunta ainda,
não,
né? Então, pronto, dá tempo. Aproveita pra fazer a sua pergunta. Porque adoram fazer a pergunta depois que a gente finaliza
isso. A
entrevista, né, meus queridinhos?
É praxe isso.
Então não custa nada já fazer logo,
é
né,
praxe,
Carla?
Por favor, né, gente?
Segundinhos aí, você grava.
Vamos aproveitar a consulta aqui no Jornal do Meio Dia.
Né? Bem, Gabriele, por que algumas feridas doem mais no inverno?
E é outro ponto importante. Olha, se a pele está... Quando a gente fala de cicatrização, a gente tem que pensar que ela acontece na aproximação dessas bordas. Então, a minha pele ao redor, ela também precisa estar protegida. Se ela, pelo frio, está seca, descamativa, o que é que isso vai ocasionar? Dor. Porque vai ter uma rigidez maior. Então, alguns pacientes, de fato, relatam isso pra gente. No inverno, eu sinto um pouco mais de dor.
Sim.
Eu sinto mais minha pele mais seca. Incomoda um pouco mais. Então, o frio pode ocasionar essa dor por isso, pelo ressecamento dessa pele ao redor, né? E essa descamação. Então, o olhar atento da hidratação da pele é extremamente importante.
Ah, vocês ouviram aí, né? E quais os cuidados a pessoa deve ter para ajudar no processo de cicatrização?
Kátia, a gente precisa pensar que a cicatrização, ela é um processo que acontece do nosso próprio corpo auxiliar. Então, a nossa própria condição de saúde, ela nos ajuda nesse processo, conjunto com tecnologias disponíveis no mercado. Mas a população precisa saber o seguinte, que o cuidado é primordial. O que, que a gente recebe muito? Paciente que faz o cuidado em casa, mas um cuidado assim, que foi indicado por um vizinho ou por alguém e que deu certo para uma pessoa, pode não dar certo para você. Então, eu sempre chamo a atenção, se você tem uma ferida com mais de 3 semanas e que essa ferida não cicatriza, você machucou o pé, fez um procedimento cirúrgico, ou, enfim, teve algum, lesionou em algum momento e essa ferida tem mais de 3 semanas que ela não cicatriza, ela precisa ter um olhado profissional. Por quê? Porque essa ferida, ela pode estar com componentes infecciosos que podem causar um maior risco para a saúde da população. Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter, gente, ó, uma coisa que a gente dá como sugestão, ferida tem que ser limpa com soluções estéreis. Que são isso, Kátia? Soro fisiológico, que a gente vê aí na farmácia. Utilizar materiais. Por quê? Por exemplo, você tem uma ferida aberta em casa. Aí eu tô lavando com água e sabão. Pode estar piorando a situação da sua ferida.
Outra, eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta aqui e pedir para você orientar os ouvintes. Queimou a pele um pouquinho, aí virou uma ferida. Ah, não, vou ficar passando manteiga que é bom.
De jeito nenhum, gente. Olha só, teve uma queimadura. A queimadura é um outro tipo de alternativa. O que, é que a gente vai fazer? Queimou, primeira coisa é botar na água corrente. Queimou, a primeira coisa é colocar na água corrente. Ou seja, abrir a torneira e deixar lá essa água para poder você evitar a queimadura das suas terminações nervosas. Da pele que a gente tem. Por isso que arde, dói, incomoda. Nada de passar manteiga, óleo ou qualquer outro tratamento. Procura um serviço especializado, porque aí, depois que você fez esse primeiro cuidado, lavou com água corrente, aí é a hora de entrar com materiais específicos para ajudar a você a regenerar essa pele.
Essa questão que eu falei que com ela da manteiga, que tem gente que, ah, queimou, passa manteiga, é mito, né? Então, já aproveito para falar mais sobre isso, em relação aos mitos.
Mito.
Existem mitos sobre os cuidados com feridas, né? E quais devemos evitar? Além desse que a gente falou, que é agora da manteiga. Ah, queimou, passa um pouquinho de manteiga, isso não existe, né? E nem creme dental.
Não, de jeito nenhum. E aí você pode estar prejudicando. Eu brinco assim, vai botar manteiga na queimadura, você quer fritar o quê ali daquela queimadura? Não é para fazer isso, não é uma solução. Não é uma prática correta, tá, gente? Então, queimei o dedo cozinhando, me queimei na cozinha, ou queimei em algum momento, água corrente naquele primeiro momento.
Tem outros mitos, assim? Quais devemos evitar?
Sim. Gente ferida não respira. Às vezes a gente recebe assim, a minha ferida tem que ficar aberta para respirar. Não!
Essa foi boa.
Ferida precisa ficar fechada. Por quê? Imagine você com a ferida aberta. Um mosquito, uma mosca, você causa um trauma, bate em algum outro lugar essa ferida, porque quando a gente tá com uma ferida, um ferimento, alguma coisa, é danado pra gente bater esse lugar, né?
Toda hora.
Toda hora.
É bem assim
e
mesmo.
Isso causa um trauma maior. Por exemplo, você vai na rua, você vai caminhar, a sujeira, a poeira, podem causar danos pra sua ferida. Gente, ferida não respira. Ferida precisa ficar protegida com curativo específico e ideal para aquela ferida. Não é todo curativo que tem disponível hoje no mercado que tem indicação para todas as feridas. Então, a gente primeiro precisa avaliar, entender o que é que essa ferida... A ferida pede para a gente o tratamento correto. Ela diz para a gente o que é que ela tem.
Sim.
Então, o profissional avalia, olha e ele indica o tratamento correto. Mas só deixando aqui de novo, ferida não respira, pessoal.
Gente, eu fui criada com todos esses mitos, ouvindo tudo isso mais um pouco.
A gente sempre ouve isso, né?
Então, Gabriele, os curativos também ajudam a proteger do frio, né?
Ajudam sim. A gente, como eu te falei, né? Ferida precisa de umidade, mas uma umidade controlada. Não é umidade em excesso, que essa água sai demais, que você tem que ficar trocando esse curativo 3-4 vezes ao dia. É uma umidade controlada. E os curativos fazem isso. Eles nos dão esse termômetro de como está essa umidade. De como essa umidade está acontecendo. Se ela está excessiva, se ela está... em pequena quantidade ou se ela está equilibrada. Aí os curativos trazem isso pra gente.
Ah, que bacana, viu? Bom saber. São 12 horas e 49 minutos. Você que ligou o rádio agora, nós estamos aqui no ar com o quadro Saúde em Pauta, né? Que é toda quarta-feira. E hoje estamos recebendo a Gabriele Fonseca, enfermeira especialista em dermatologia, com ênfase em feridas, mestre em saúde e ambiente. E o assunto hoje aqui, gente, é que está em pauta, né? É inverno e cicatrização. Por que o frio faz algumas feridas demorarem mais para fechar? E ela já explicou aqui bastante sobre isso. E abrimos espaço para a participação do ouvinte através do WhatsApp com pergunta. E já chegou pergunta aí, né, Carla?
Já sim. O nosso ouvinte Romilson, ele disse aqui: eu gostaria de saber, por parte da doutora, ele colocou aqui, o que, que ela acha do tratamento de feridas com a hiperfárica?
Hiperbárica.
Ele colocou aqui hiperfárica.
Mas deve ser hiperbárica.
Pois é, inclusive muitas pessoas ainda não conhecem, né, esse tipo de tratamento que é oferecido pelo SUS.
Boa pergunta.
Excelente pergunta.
Né?
Gente, ó, a hiperbárica, ela é um tratamento, como a gente chama, de adjuvante, complementar, tá? Que é utilizado hoje para recuperação muscular, para tratamento estético, tratamento de feridas. É um tratamento excelente, mas ele isoladamente, ele não vai resolver o problema da cicatrização. Então é necessário o cuidado com essa ferida, o curativo correto, a indicação da cobertura correta, com a indicação complementar, e aí é necessário uma avaliação médica para indicação do tratamento com hiperbárica. Mas é um tratamento super inovador, disponível pelo SUS e excelente. Agora, lembrando, ele sozinho, não. Porque, olha, não adianta você ir para sessões de hiperbárica e a limpeza da ferida não ser correta, a troca do curativo não ser na frequência indicada, a cobertura não ser apropriada. Então, você vai estar ali dando um tiro no escuro, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. É um tratamento complementar. Tá?
Ficou bem claro aí, né? Tem mais alguma pergunta, Carla?
Não, por enquanto não.
E você quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade.
Não, a gente tá falando aqui da questão do inverno, né, Gabriele? E a gente, eu cresci assim, ouvindo falar, não pode abafar a ferida, né? Por quê? Por que que não pode abafar a ferida? Porque se abafar, ela não cicatriza. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é mito? É
justamente o que ela tava explicando agora há pouco, né? Mas fala mais detalhes
não,
sobre isso,
porque Carla,
até hoje, todo mundo, a gente vê diferentes faixas etárias de idade falando isso. Ah, você vai abafar a ferida, não pode.
Não cicatriza logo, porque vai inflamar mais ainda. E realmente ficava latejando mais, né?
Isso é importante que você traz, Carla, porque isso é muito comum chegar nos consultórios, né? E as pessoas não conseguem compreender, a gente precisa explicar isso. É como eu te falei, a ferida, como eu falei aqui pra vocês, a ferida, ela precisa ter um controle de umidade, ela precisa estar protegida, tá? E essa ferida estando protegida, a gente evita infecção externas, a gente evita traumas, as coberturas apropriadas, elas estimulam a cicatrização, porque hoje a gente tem tecnologia no mercado que interage com o nosso sistema imune local da ferida e consegue ter uma reação favorável para que a ferida cicatrize mais rápido. Então, ferida não respira. Agora, uma coisa também importante é cuidado com que tipo de cobertura você vai colocar. Que você vai colocar sobre a sua ferida. Então, você tem que entender se você tem reação alérgica àquelas fitas, micropores, se você tem a reação alérgica aos filmes transparentes, à atadura. Qual atadura se adequa melhor? Porque, como eu falei pra vocês, é importante a gente proteger essa pele ao redor. Então, a gente trata a ferida, o leito, o local, mas a gente também se preocupa com essa pele ao redor. Porque a cicatrização, ela acontece com a aproximação das bordas. Então, não adianta eu estar usando super tecnologia, mas minha pele ao redor está ressecada e descamativa.
É bem importante aí. Interessante essa explicação de Gabriele, porque as pessoas acham que, às vezes, ela se machuca e deixa ali. Não, isso aí resolve sozinha, cicatriza só. Não se preocupa com a higienização adequada, com o cuidado adequado, né? Isso é perigoso, né, Gabriele?
Extremamente. Saiu hoje uma reportagem no jornal aqui da Bahia, não recordo o nome exatamente, que o número de amputações na Bahia é muito grande.
Nossa.
Então, tem acontecido com grande frequência. E aí a gente precisa pensar, uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma doença como diabetes, ela tem uma condição que a gente chama de neuropatia, ela perde a sensibilidade nos membros inferiores, nos pés e nas pernas. E aí, o que que a gente recebe com frequência? Bateu o pé em casa, criou uma feridinha pequena. Eu cuidei em casa de qualquer forma. Essa ferida, ela sai de uma proporção menor para uma proporção muito maior. E quando a gente, às vezes, chega para a gente, é uma ferida que a gente precisa enviar esse paciente, encaminhar para o serviço hospitalar. E muitas das vezes decorre de uma amputação de um membro. Então, a prevenção é a melhor estratégia. Então, ter o cuidado, higienizar corretamente, né? Procurar um serviço especializado, trazer esse cuidado mesmo, né? Tirar dúvidas, esclarecer. As fontes também que essas pessoas pesquisam é importante, né? Saber o que é que a gente está lendo de informação, porque às vezes pode contribuir.
Tá seguindo a orientação de TikTok, né? Pelo amor de Deus, estou dizendo isso porque eu ouço isso tanto, principalmente de idosos que estão viciados no TikTok.
E essas informações a gente precisa entender, né? Qual é a fonte que a gente está recebendo essa informação? Que informação é essa, de fato, né? Buscar essas informações, porque às vezes o que é uma informação errada, ela pode prejudicar ao invés de ajudar. E aí eu sempre gosto de falar para esses pacientes diabéticos, porque a diabetes é uma doença crônica que não tem cura e que traz complicações. Então a gente precisa ter o cuidado com os pés.
E que tem tratamento, inclusive, no SUS, né,
exatamente,
Gabriele?
E que a gente precisa ter o cuidado com os pés, hidratar, principalmente aí, né, as pernas, os pés, hidratante, gente, corporal que você tem em casa. Não precisa comprar o mais caro do mercado. Tá, ó, eu tenho meu hidratantezinho lá bonitinho que eu gosto.
Agora, hidratante
utiliza.
Mesmo, não aqueles que hidratante. Só tem cheiro, né, Gabriele?
Hidratante.
Doutora, quando a pessoa ela tem o hábito de tomar bastante água, essa hidratação acontece de forma natural?
Isso é importante, tá? O consumo de água é extremamente importante para a gente manter o nosso corpo hidratado. A gente só tem que ter o cuidado. Os pacientes que têm doenças renais precisam ter esse consumo acompanhado junto com a prescritos lá pelo médico, né? Mas fora isso, gente, consumo de água é essencial. O idoso precisa beber água, o idoso esquece de beber água, não sente sede. Aí às vezes a gente pega lá a pelezinha ressecada, tá bebendo água, eu esqueço. Então bebe água, né? Importante para manter essa, né, a nossa hidratação como um todo, e a pele também sente um impacto positivo disso. Isso. E hidratar a pele é essencial.
O Gabriele, você falou muito da importância de procurar serviços especializados, né? Explica pra gente em quais situações, então, as pessoas devem procurar o serviço especializado aí em relação a curativos.
Olha, gente, eu sempre deixo esse alerta aqui, né? Você tem uma ferida que você tem mais de 3 semanas que essa ferida não cicatriza, você não está tendo uma resposta, procura um serviço especializado. Se você tem uma doença vascular, de cunho venoso, né, de característica venosa ou arterial, procura um serviço especializado. Se você sente essa pele sua, as suas pernas mais inchadas, a sua pele mais descamada, que teve uma mudança de cor, sim, um escurecimento dessa pele, né? Se você perdeu, sentiu que perdeu a sensibilidade nos seus pés, ah, eu bati, machuquei, mas eu não estou sentindo meus pés. Procura um serviço especializado. Você tem essa ferida pequena, mas que ela tá lá, que ela não tá cicatrizando, procura um serviço especializado, porque a ação, a prevenção é a melhor estratégia para evitar complicações.
Que bacana, viu? Quero agradecer, viu, Gabriele? Muito obrigada, você trouxe informações importantes. A gente sabe que as pessoas podem procurar unidades de saúde, né, para fazer curativo, se cuidar, mas você, no serviço particular, quem quiser procurar o seu serviço, te encontra onde?
Nós estamos na rua Visconde de Mauá, número 208, é a Cicatriclin Ilhéus.
Então, tá? Tudo de cicatrização, feridas, pode procurar lá.
Procura lá, lá tem laser terapia, curativo por pressão negativa, que é uma tecnologia nova no mercado, e coberturas, né? E é o acompanhamento lá que é importante, multidisciplinar, médicos e enfermeiros juntos para melhorar aí a cicatrização, porque lá nas Catriclin, cicatrização é estratégia.
Ah, que bacana.
Olha, se couber mais uma pergunta, temos aqui,
chegou,
viu?
Tá vendo? Depois eu finalizo. Ó, vou estourar o tempo, não posso.
Pois é, ele diz aqui, olha, boa tarde, enfermeira Gabriela, explica aí por que as feridas úlcera varicosa, elas demoram muitos anos para cicatrizar. Quem tá falando aqui é o Gilmar Costa, tecnólogo em radiologia médica.
Ah, obrigada pela participação, viu? Um abraço para o Gilmar.
Pessoal da COSI.
Ah, como é o nome dele? Gilmar?
Gilmar Costa.
Mandar um abraço para o Gilmar Costa, da COSI. E Ailton, enfermeiro da COSI, pessoa que eu gosto demais. E toda a equipe da COSI, tá? Eles estão sempre ligados mesmo no Jornal do Meio Dia. Um abraço
sempre
a todos vocês. E aí a Gabriele vai responder.
Gilmar, sua pergunta é extremamente importante, porque as úlceras venosas, né, que ele trouxe aí pra gente, elas podem demorar cerca de 8 meses a 1 ano para fechar.
Meu Deus.
Existem pessoas que têm muito mais tempo com essas lesões. O que é que acontece, Gilmar? A gente tem uma... Nós temos no nosso músculo da panturrilha uma válvula, uma bomba ali que funciona como uma bomba. Uhum. E aí a gente tem, ou por uma obstrução, por uma incompetência dessa válvula, diminuição de fluxo sanguíneo. Ou seja, se diminui fluxo sanguíneo, diminui fluxo de nutrientes. Se eu tenho uma ferida que ela tem uma característica venosa e a causa dela é venosa, ela tem a cicatrização mais retardada, lenta, por conta dessa diminuição de fluxo sanguíneo. Aí, Gilmar, importante é sempre pensar, eu tenho uma ferida, qual é a causa dessa ferida? A causa precisa ser tratada. E a gente tem serviços aí no SUS que trata a causa de insuficiência venosa, por exemplo. Nós
Verdade.
Temos, que são a escleroterapia.
Verdade.
Que tem disponível
aqui
no serviço.
Inclusive tem aqui no município. Procura unidade de saúde para você se informar e ser encaminhado para esse tratamento, né?
E aí lá você vai ser avaliado se a causa da sua lesão ela é venosa. Se for, você vai ser encaminhado para o serviço e vai fazer o tratamento para a causa. Então, a demora na cicatrização é por essa incompetência mesmo do fluxo sanguíneo no retorno venoso nessa válvula que a gente tem na panturrilha.
Bacana, viu? Obrigada mesmo, viu, Gabriela? Você trouxe informações importantíssimas aqui para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer, tá? E até a próxima.
Gente, eu agradeço a recepção de vocês. Qualquer dúvida, bota dúvida lá no Instagram das Catriclin. A gente esclarece dúvida, tira dúvida Boa. Com vocês. E agradeço mais uma vez, tá?
Obrigada.
Muito obrigada mesmo.
Até a próxima. Bem, você acabou de ouvir a entrevista da Gabriela Fonseca, enfermeira especialista em dermatologia, com ênfase em feridas e mestre em saúde e ambiente. Então, Saúde em Pauta hoje trouxe aqui o assunto inverno e cicatrização. Porque o frio faz algumas feridas demorarem mais para fechar, hein? E a Gabriela explicou tudo aqui. Perdeu, pegou pela metade? Mais tarde, lá no podcast da Gabi, o programa Jornal do Meio Dia vai estar lá na íntegra, o programa de hoje, dia 15. Aí você vai ouvindo até chegar o momento do quadro Saúde em Pauta, aí você acompanha essa entrevista aí da Gabriela Fonseca, tá? Olha, 13h, a gente vai só para as últimas notícias aqui do Jornal do Meio Dia. Aliás, tem alguma, já que a gente já passou pelo WhatsApp, tem alguma denúncia, alguma reclamação de ouvinte?
Por enquanto, não.
Não?
Por enquanto,
então
não.
Vamos direto aqui para as duas últimas notícias do programa. No jornal, a manchete do jornal Correio da Bahia trouxe hoje uma informação que o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determinou que o ex... deixa eu pular aqui, não foi essa manchete não, gente, vamos pular aqui. A manchete foi: auditoria do TCE diz ver erro grosseiro e Rui Costa pode ter que devolver mais de 48 milhões no caso aí dos respiradores, tá? Então a gente vai trazer aqui essa informação, a matéria feita pelo jornal Correio da Bahia, que diz: pré-candidato ao Senado, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, do PT, o Rui Costa, também do PT, pode ter que devolver quase 48 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos, em razão de irregularidades encontradas no processo de aquisição de 300 respiradores em 2020, quando o Rui Costa era governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, entidade que reúne os 9 estados nordestinos. As informações foram divulgadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo, diz aqui o Correio da Bahia. Segundo a reportagem, as informações constam de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é o TCE Bahia, apresentada em maio deste ano, após a análise dos auditores da corte. O parecer final mantém a recomendação pela desaprovação das contas e propõe que o tribunal determine o Consórcio Nordeste a continuidade dos esforços para recuperar os 48 milhões e 700 mil reais pagos indevidamente à RepCare. O relatório aponta erros administrativos grosseiros no manejo dos recursos públicos de Rui Costa e do então secretário executivo do consórcio, Carlos Gabas. Na matriz de responsabilização apresentada pelos auditores, o Gabas e o Rui correm risco de ter que devolver esse valor que a gente acabou de divulgar, que é mais de 48 milhões de reais, e os recursos foram pagos de forma antecipada à empresa Hempcare e não foram devolvidos aos cofres públicos, hein, Carla?
Pois é, e a auditoria aponta que ambos assinaram contratos e autorizaram pagamentos das despesas sem verificar as condições legais e de estrutura da empresa, contratada pelo valor milionário para fornecer os 300 respiradores ao estado do Nordeste. Aos estados do Nordeste, isso. A Hempcare é uma microempresa de importação de produtos à base da maconha. Segundo a Folha de São Paulo, a auditoria aponta que os pagamentos foram autorizados sem verificação das condições legais e de estrutura da empresa contratada. A Hempcare, ela possuía um capital social de apenas 100 mil, equivalente a 0,2% do valor total do contrato. Havia sido constituída poucos meses antes e não tinha registro na Anvisa para a venda de equipamentos médicos. Ainda segundo a reportagem, o relatório aponta que Rui Costa ignorou alertas da Procuradoria-Geral do Estado que condicionavam o pagamento antecipado à adoção de medidas de cautela, como a realização de estimativa de preços e a apresentação de certidões negativas. A matéria destacou ainda que, conforme a auditoria, houve um evidente descuido na avaliação dos riscos. O TCE Bahia também identificou falhas contábeis, irregularidades em contratos, falta de transparência e deficiências nos controles internos durante a gestão do consórcio entre 1º de janeiro e 27 de setembro de 2020.
Com a palavra, o senhor Rui Costa, né? Que diz que é o homem da moral e dos bons costumes. Bem, rapidamente aqui, trazer uma informação para vocês também, atualizar informações sobre isso. Desde ontem à noite, está se falando sobre essa questão aqui do esquema criminoso que gerou operação contra secretário e vereador em Salvador, tá? Uma investigação coordenada aí pelo Ministério Público da Bahia mostra como agiam os integrantes do suposto esquema criminoso que gerou um prejuízo de mais de 38 milhões a Salvador. Os detalhes foram apurados aí pela TV Bahia, nossa fonte, e diz que os investigados que foram alvos aí da operação deflagrada na segunda-feira, dia 13, estão agora... Vamos lá, deixa eu só divulgar aqui para vocês esses alvos. O ex-secretário municipal Luciano Sandes e o vereador Jorge Carlos Reis Pereira, mais conhecido como Gordinho da Favela. Os dois e os outros envolvidos no caso foram afastados do cargo pela Justiça da Bahia no mesmo dia da ação, além de serem alvos de mandados de busca e apreensão e terem bens bloqueados em valores compatíveis ao montante apontado na investigação. Ao todo, a ação mirou 19 pessoas e 5 empresas. O Ministério Público da Bahia também pediu a prisão preventiva nas prisões preventivas do secretário, do ex-secretário, do vereador e de mais 4 pessoas. No entanto, os pedidos não foram acatados pela Justiça. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar a edição desta quarta-feira por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.